Efésios capítulo 2. Quero que nós começamos em versículo 11, depois vamos até 18. Diz, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamem circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos de concertos, concerto aqui é a aliança, da promessa, por tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, para que por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Hoje eu quero falar sobre um novo homem. Quando nós falamos durante este mês e a nossa conferência e todo este ano, nós temos concentrado sobre esse tema, novo começo. Novo começo é uma prática repetida na Bíblia. Muitas vezes houve novo começo, novo inícios. E o problema, né, a realidade de ser obrigado ou ter a necessidade de começar de novo é porque facilmente as coisas se estragam. E principalmente o homem que, desde o tempo em que ele pecou, desde o primeiro pecado do homem, tem sido poluído pelo pecado. Por isso, mesmo tendo uma coisa nova, estraga logo, né? Tendo uma roupa nova, suja-se, né? Alguma coisa. Nós temos essa tendência, essa natureza, né? De estragar as coisas. Deus, né? Começou de novo com Noé. E passando poucos anos, estava tudo assim ao torto novamente, né? Começando, de novo, novo Israel, né, entrando na Terra Prometida, passando uma geração, já estava adorando outros deuses, né? É a tendência, porque dentro da pessoa, da própria natureza humana, é uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa continua a desviar o plano que Deus iniciou. Faz parte do ser humano. Então, várias vezes nós encontramos essa expressão, novo começo, na Bíblia. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele veio para mudar a história, para mudar a natureza humana, para fazer algo para que esse novo começo não seja algo passadeira, mas uma coisa que podia durar para sempre. Um novo, né, vivência. Então, em Cristo, nós temos esperança que as coisas não são, a história não é repetida. Mas em Cristo, nós podemos ver que as coisas mesmo mudam e que nós podemos ter uma nova vida e aquilo vai de glória em glória. Não é somente cíclico, né, mas é linear e é numa subida. O velho homem tem nos seus membros, e Romanos 7 fala sobre isso, nos nossos membros, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, nossa mente, uma lei de pecado e de morte. Por isso nós envelhecemos. Alguém diz que nós não estamos a envelhecer, estamos somente a subir. Estamos a aumentar. Estamos a subir de altura. Não, mas O fato é que os que têm mais de 60 anos ou 70 sabem que o nosso corpo não é como antes. Não é como 20 anos. Ficamos mais cansados, ficamos com menos capacidades e tudo isso. E nós sabemos que há uma lei dentro do nosso corpo que é chamada lei da morte. Lei da corrupção. A nossa corpo não está a melhorar, está a envelhecer, está no processo. É lento, não é? Eu acho que é lento porque é uma preparação, não é? Para que quando chegar um certo momento, não queremos ficar aqui mais, estamos farto daquilo, queremos outra vivência. Mas a nosso próprio corpo fala sobre a nossa fragilidade, as consequências do pecado em nós. Fala, não é? Fala connosco diariamente, cada vez que nós levantamos com uma dor de coluna ou com alguma coisa, aquilo fala que os nossos corpos, não é, têm dentro a consequência do nosso pecado. É? E essa é chamada o velho homem. Até que nós podemos ver isso na... Mesmo numa criança, porque a criança, mesmo que nasce como Sarita, ela, né, é tão preciosa, olhando para ela, é perfeita, mas ela tem uma outra natureza. Talvez a Joana e a Lia saibam esse lado. Né? Já sabe esse lado. Né? Uma criança tem alguma coisa na sua mão, né, que quando pega, não quer largar. Tenta de tirar alguma coisa da mão dela, ela não fala, mas chora. Ah! Né? Tudo, mesmo dentro do ventre, né? A mão é só para mim. Né? E ao longo da vida, né, a mão é usada para satisfazer a nós mesmos. Né? E nós... Né, é tudo, não é? Tudo para nós. Tudo para nós. Essa é aquela lei do pecado e morte nos nossos membros. É chamado o velho homem. Agora, quando nós aceitamos Cristo, nós encontramos uma outra lei não é? Nasce dentro de nós. Essa é a lei de vida. Essa lei que entra em nós, vem para combater a lei do pecado e da morte. Mas é uma batalha. É algo que também requer a nossa responsabilidade. A receber aquela natureza divina é a obra de Deus. Só Deus que faz isso. Faz porque nós aceitamos pela fé a presença de Deus e nós convidamos Deus para entrar na nossa vida. O Espírito do Senhor entra, aquela natureza divina agora tem a sua expressão dentro de nós. Mas a nossa responsabilidade é que nós podemos lidar com aquela outra vivência que ainda é ativa. E essa é chamada o velho homem. Agora, em capítulo 4 de Efésios, fala sobre a importância de despojar ou vestir do velho homem. É como ter roupas sujas. Imagina que nunca muda a roupa. Nem da noite. Sabe que na Idade Média, né, houve um... Eu não sei como aquilo entrou na ideias das pessoas, mas eles tinham um certo medo de mergulhar na água, né, de lavar. E então, imagina não lavar a cabelo. O que vai fazer para se apresentar se não lavar a cabelo? Usar perucas. Eles usaram perucas. Quase todo mundo usava. Por quê? Porque não lavavam. O cabelo era sujo. Porco. Eles não lavaram, então, para combater o cheiro, o que é que eles fizeram?
inventaram perfume. Para não lavar a cara, o que é que eles fizeram? Maquiagem. Aquelas figuras, não é, do século XVI, aquelas com tudo branco aqui, maquiagem e tudo. É só pôr aquele pó assim para cima, não é, perfume, peruca. Agora, não é? Forçado. Agora sou limpo. Não. Está somente tentar a cobrir a realidade de uma vida porca, não é, suja, não é? Ideias estranhas, mas durante muitos anos essa era a mentalidade do povo. Não é? O velho homem não é para só cobrir, tentar esforçar, tentar dar outra imagem para cima e continua com aquela pudidez, aquela atitude errada, aquelas coisas lá dentro. Mas é para despir, é para tirar de vez, é para desfazer, despojar aquele velho homem. E essa é a nossa responsabilidade. A razão que eu estou a dizer isso hoje na igreja é porque nós temos responsabilidade a avisar a todos a responsabilidade que nós temos, não é, de mudar o nosso caráter. Não somente desculpar a nós mesmos dizendo, mas eu sou assim. Eu tenho esse temperamento. Não? O temperamento, o caráter de Cristo, o novo homem, é diferente do que o velho homem. Não podem coabitar, não podem andar juntos. Nós temos que tirar aquilo e vestir de novo. Não é? É algo que é uma prática diária. Até que torne-se um hábito. Quantos de vocês têm o hábito de, não é, tomar duche todos os dias? Ou vestir todos os dias? Ou mudar de roupa? Não é? Vocês têm esse hábito por quê? Porque todos os dias fizeram. Não é? Desde criança. Não é? Eu conheço alguns de vocês. À noite, banhos. Não é? Todo mundo. Não é? Então as crianças são... Não é? Treinado, tomar banho. Acho que a criança ia fazer isso sozinho. Não. É? Se não for os pais obrigar a criança a tomar banho, acho que eles, não é, andavam de qualquer jeito, não é, derrumando, não é, as roupas, pegando em qualquer coisa. Seja sujo, eles não se importam. Não é? Mas os pais ensinam. Não, tem que mudar a roupa. Temos que lavar, temos que tomar banho. Há o higiene. Né? Eles aprendem isso. A mesma coisa com a nossa natureza divina. É dado a nós, está no nosso armário, né? Mas nós temos que vestir. Nós temos que conscientemente fazer algo para que a nossa vida mude. Não vai mudar automaticamente ou por si mesmo. Porque a nossa tendência é ser porco. É verdade. A nossa tendência é ser mal criado. A nossa tendência é ser egoísta. A nossa tendência é exigir os nossos direitos, os nossos desejos. A nossa tendência é eu. Para dar aos outros. É contra a natureza. A nossa natureza. Para ajudar os outros. É a natureza de Deus em nós. Mas nós temos que cultivar isso. O velho homem não somente traz aquela corrupção física e moral, mas também traz divisão na família. Sabe que o primeiro exemplo que nós temos de abuso doméstico é logo depois do primeiro pecado. Deus chamou a atenção de Adão. Diz: Adão, o que é que fizeste? Não foi eu, foi a minha mulher. Logo tentar culpar, não é, a mulher para os teus problemas. Não é? Pontar o dedo do outro. Não é? Tentar aliviar aquela sentido de responsabilidade encontrando o problema nos outros é a consequência desse pecado. É o primeiro sinal que algo errou, alguma coisa correu mal aqui dentro.
E nós sabemos que aquilo logo, desde o princípio, virou mesmo para o feio, até que o próprio irmão levantou contra o irmão, e o primeiro assassino foi algo na família, irmão contra irmão.
Logo no princípio. Então, a própria divisão familiar e todas as suas consequências ao longo da história é o resultado do pecado. Agora, Deus quer, que a nossa vida nova não tenha esses traços, não tenha esses cheiros, não tenha essa vivência. Por isso, nós temos que vestir do novo homem para ter amor uns pelos outros, para ser reconciliado uns com os outros, para andar bem e ter casamentos de 50, 60 anos, para ter uma vivência. Senão, a nossa tendência é cada um para o seu canto.
Temos que vestir. Logo depois, se nós seguimos aquela sequência em Gênesis, nós encontramos também não somente famílias divididas, mas nações divididas. Agora, nascimento do racismo, separação das pessoas, seja pelas suas línguas ou cor de pele, seja qual for, qualquer coisa que divida. Sabe que muitas pessoas, olhando para as diferenças, começa a criar teorias como evolução e tudo isso, dizendo que a nossa origem era do animal, por causa dessa forma de andar ou agir, às vezes tão animal, vem à conclusão que viemos dos animais. Mas em estudos de ADN, DNA ou ADN, eles encontraram que 99,9% de DNA é igual entre todos os homens. 0,1% é diferente. E isso tem a ver com cor de cabelo, olhos, formação de cara, a altura, as coisas que às vezes dá mais aparência.
0,1%. Essa diferença. 99,9% é igual. Que significa que nós, como seres humanos, podemos misturar. Que no reino animal, o gato não mistura com cão. O cabra não com o velho. Não há misturas. Mesmo dentro de espécies, não há misturas. Mas, por causa da nossa criação, feita em imagem de Deus, há essa capacidade de procriar ou reproduzir entre todas as raças, porque somos iguais. Temos os mesmos tipos de joelhos, temos os mesmos dedos, mesmo tipo de dedos, que no mundo animal é completamente diferente. Mais e mais eles estão a descobrir que a teoria da evolução é tão improvável, que é uma loucura de pensar que é possível. Mesmo dentro de 7 milhões de anos, é impossível. Mesmo com mutações e as outras variantes, outras coisas que podia acontecer, mesmo assim, pela DNA, torna-se completamente impossível. Essa natureza que nós temos, humanos, é uma natureza que pode ser mudada. Pode ser mudada pela intervenção divina. Aquilo que nos separa, que cria guerras, nós tivemos em Chipre, que é uma terra dividida. era como o muro de Berlim, né? Nicósia é uma cidade dividida, tem que passar pela fronteira para entrar no outro lado da cidade. Irmãos, vamos dizer, irmãos da mesma ilha, mas com costas viradas, né? Agora, né, em Cristo, imagina, mete Cristo no meio, o que é que acontece? Nós tivemos com turcos e gregos cristãos. Em Cristo somos um. É contra a natureza. Né? A natureza separa as pessoas, vira as costas. Cria preconceitos, racismos, divisões, razões para guerrear, né? Uma série das coisas. Em Cristo, um novo homem, né? E esse novo homem é um homem coletivo, que é chamado o corpo de Cristo. Neste novo homem, há uma outra vivência. Estivemos com pessoas, né? Árabes, pessoas judeus, pessoas, né? Junta-se de várias raças, vários passados. De Nova Zelândia, da América, de, né, tantos lugares diferentes. Em Cristo não há divisão. É uma coisa tão mística, porque eu tenho andado por esse mundo. Cada vez que eu encontro alguém em Cristo, é como que somos irmãos. É como que eu conheço pessoas, né, anos, que eu não conheço. Às vezes nem conseguimos falar. Mas por causa de ser em Cristo, não há divisão. Houve uma grande divisão entre judeus e gentios. Eles nem podiam estar juntos, nem comer juntos, nem estar em casa de alguém de outra raça. Era aquele conceito, aquela consequência, mas naquela, né, em Cristo, agora nós podemos ver aquela pré-divisão foi derrubada. Agora eles comem juntos. Estão na mesma mesa, não é? Comendo juntos, não é? Esse é o novo homem. É resultado do novo nascimento. Porque para ter um novo homem, tem que nascer de novo. Em 2 Coríntios 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então Deus faz uma nova atitude, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova, vamos dizer, paradigma. Nós podemos ver algo diferente, com olhos diferentes. Quando antes olhámos só para a parte da aparência, mas agora podemos ver o coração. Antes podemos ver aquela 0,1%. E ter razão de separar por causa de 1,1%. Agora, podemos ver. Não, somos um em Cristo. Não há diferença. Não há diferença entre mulher e homem. Quando antigamente nós dividimos, nós separámos, nós tivemos guerras, né, entre os sexos, né? E um homem tentou pisar acima da mulher e a mulher tentou levantar contra o homem e tem sido aquela batalha. Mas em Cristo, a Bíblia diz, somos um. Não, é? Não há essa parede de divisão mais. Não há parede de divisão entre os ricos e pobres. Não há parede social. Não há parede. Não há divisão. Porque em Cristo nós temos os olhos dele, nós temos as mãos dele, que é mais dada, né, virada para fora do que para dentro. A nossa homem novo, né, nós sabemos que somos um membro somente, e outros fazem parte do mesmo corpo e são necessários. Então, por isso nós honramos uns aos outros. Há submissão mútua. Há uma forma de agir, de andar, que é completamente contra a nossa natureza, a nossa história antiga. Então, por que ficamos no velho quando podemos ter um novo? Por que andamos assim, né, costas viradas, quando podemos abraçar? Por que anda assim, né? afastada de vida, quando nós podemos, mas tem que ser a nossa iniciativa, não espera para outro. Toma a iniciativa, veste de novo.
Eu fiz o propósito, eu vesti de fato o propósito hoje, que não é meu costume. Não, só para dizer, não diz muito, mas só para dizer, vestir de novo, fazer algo que é contra aquela tendência. Quando tem a tendência, eu quero ficar em casa, não quero falar com ninguém, não quero nada, né? E isolar-me, em vez de fazer aquilo que o velho homem exige, faz o contrário. Liga, visita, abraça, abençoa. Mais alguém, né? Nós estivemos com uma mulher, nós estivemos num mosteiro antigo, que agora é um centro de retiros cristão, em Chipre. E houve uma senhora solteira, talvez tinha que 45 anos, mais ou menos. Não sei. Ou menos, né? Uma mulher que podia fazer muita coisa com a sua vida, com certeza, mas ela decidiu de dar a sua vida para ajudar as mulheres que estão a ser traficadas nesse negócio do sexo. No norte de Chipre, a prostituição é ilegal. Então a máfia e tudo entrou e eles têm usado mulheres, principalmente dos países de leste, 80% da Moldova, enganando as suas vidas, porque são pobres, são pessoas sem instrução, vai oferecendo bom trabalho em Chipre, né? Depois eles vão para Chipre só para ser escravos nesse negócio de sexo. A vida, né? A duração da vida para essas mulheres são 6 anos. Por causa do abuso, às vezes suicídios. E ela está ali recuperando essas mulheres, tirando essas mulheres, tentando sarar as suas vidas, recuperando, né, o seu valor, né, como mulher. E nós ouvimos vários testemunhos dessas mulheres, que nós ficamos impressionados, né, com a degradação do ser humano. Como um homem pode baixar de tão nível só para usar outra, né? Outro ser humano de uma forma tão cruel, né? Só para seus prazeres e ganância. E essa mulher sozinha, né, começou uma obra em Moldova por causa de tentar dar instrução e avisar as mulheres jovens lá para não ser enganado e também para criar aquele lugar e criar negócios para que essas mulheres possam aprender, né, e sobreviver, né, neste mundo, saindo, né, daquele negócio, às vezes com ameaças da sua própria vida. Mas eles encontraram em Cristo, porque ela não prega Cristo no princípio, ela só mostra o amor. Muitos vêm têm as suas ideias de Deus. Cada um tem a sua ideia de Deus. Mas aquilo que é necessário é ver Deus através de alguém. Ver um novo homem. Não é somente ouvir uma pregação acerca do novo homem. Ver o que é possível. E graças a Deus por pessoas como essas que têm... Né, que não querem mais pensar sobre mais um carro, mais uma casa, mais isso, mas está a pensar sobre, né, como que eu posso ajudar a derrubar as cadeias, as coisas que separam, que está a estragar este mundo. Porque a esperança para este mundo não está no velho homem, não está no perfume que o velho homem pode colocar sobre si mesmo, não está sobre a maquiagem, nem sobre as perucas. A esperança deste mundo está, né, está na mudança de natureza
no corpo de Cristo, Deus visível aqui na terra, que não tem as suas mãos viradas para dentro, mas para fora. A esperança, não é? Para este mundo está conosco, que descede dia após dia para despir do velho homem e vestir do novo homem, para ser diferente, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na família, seja um elo de ligação, seja uma passagem de graça e o amor de Deus para mais alguém. No corpo, no novo homem, a reconciliação de famílias. Famílias saradas, reunidas. Saradas novamente. Famílias e nações sacerdotais, que significa famílias dedicadas ao serviço. Sabe que às vezes nós colocamos o valor nos nossos filhos do sucesso. Mas a sua espiritualidade, onde está? Oh, gloriamos que eles têm todos os cinco e são os melhores na aula. E a sua espiritualidade? Não troca os valores. Não tenta somente enfeitar o velho homem levantando isso. Não. O novo homem é a chave. O novo homem é o nosso, né, nosso destino. Tem essa visão para o nosso país? Ter um país, não é, dos sacerdotes? O país em que as pessoas estão mais dedicadas a servir o Senhor do que a servir os seus próprios interesses? Que a conversa não é sobre os direitos e os, não é, os deveres e as culpas e tudo, mas sobre, não é, o que é que Deus tem, o seu propósito. O que é que Deus está a fazer? Não, revestir de novo homem é algo definitivo, determinado, e nós temos que fazer isso dia após dia. Se nós não temos a prática de vestir de novo homem logo de manhã, temos que fazer, temos que criar. Vai ser uma disciplina por enquanto, não é? Vocês que têm tido crianças, no princípio é mesmo disciplina para lavar os dentes, para arrumar o seu quarto, para vestir. É disciplina, gente. E às vezes os pais ficam cansados com isso. Não é? Mas depois de algum tempo, quando eles começam a fazer por si mesmo, ah, que benção. Quando vai para o quarto e está arrumado, ah, que, uau, tremendo. Alguns de vocês ainda não aprenderam isso, não é? Mas se nós começamos desde o princípio do nosso dia a vestir de um novo homem, tudo tem o seu sentido. Como nós andamos, como nós limpamos, como nós cuidamos das coisas que nós temos, tudo tem o seu sentido, porque nós estamos a refletir uma nova natureza. Uma natureza do amor, motivado pelo amor, uma natureza da honra, em que nós consideramos os outros mais importantes do que nós mesmos. Uma natureza da generosidade, em que estamos dispostos a dar e dar. Em que nós temos essa natureza dentro de nós, que torna-se bálsamo para as feridas, não é? Das consequências do pecado. Quando eu vi essa mulher e a obra que ela está a fazer com essas mulheres, eu fiquei tão comovido, não é? Dentro de mim. Nós temos uma vida tão fácil. Tão fácil. Quando eu vi, não é, esses testemunhos, essas mulheres, aquilo que eles passaram, não é? As cortes, as cicatrizes que foram abusadas e cortadas. Quando eu vi as consequências de doenças na sua cara, que eles apanharam pelos homens. Ele disse que nós temos oportunidade. É fácil para nós. Para alguns não é fácil. e não tem muita oportunidade. Se alguém não for, não estender a mão e não fazer algo. Sendo, né, um novo homem, não é somente benéfico para nós, mas é a salvação deste mundo. Porque Deus escolheu só através desse novo homem a transmitir o seu amor e a sua graça aos outros. E se nós continuarmos vestido velho homem e ser como sempre éramos, aí eu sou assim, nós não somente estamos a roubar a nós mesmos e a nossa família, a nossos vizinhos, de algo precioso que Deus podia transmitir a eles, mas o mundo fica mesmo ou pior, porque nós não mudamos. Por isso, irmão, se nós estamos em Cristo, se estamos em Cristo, veste de novo homem. Seja diferente. Não seja o velho. Não ponha perfume domingo. Não mude de roupa só para ir à igreja. Só para dar aparência, está tudo bem. A vida é mais importante do que isso. E nós temos que vestir deste novo homem. Quero que nós ficamos em pé. Eu quero orar para vocês. Eu quero lançar esse desafio. É interessante que no fim desta passagem em Efésios, diz que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, fala a verdade, cada um com o seu próximo. É coisas práticas. Coisas práticas. Não mente. Não exagera. Não encobre. Não frauda. Não engana. É muito prática aqui. Deixai a mentira. Fala a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E versículo 27 é mesmo poderoso. Diz, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo reina no velho homem, mas não no novo homem. No novo homem, ele não tem lugar. Por isso ele tenta, né, esconder aquela roupa nova. Não deixe lugar a ele. Não fique sujeito mais a ele. Levanta. Está em Cristo? Veste de Cristo. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos ser diferente para que o mundo seja diferente. Nós queremos ser diferente para que a nossa família seja diferente, Pai. Nós queremos ser diferente. Nós queremos, Senhor, expressar a Tua natureza, Senhor, para que as pessoas ao nosso redor possam ter oportunidade de conhecer. Pai, nós pedimos isso. Pai, se alguém está assim, brincando e sou confortável com o velho, Pai, coloca, Senhor, no coração desta pessoa um desejo para mudança. Um desejo de ter propósito na sua vida. Pai, nós pedimos isso agora em nome de Jesus. Se ainda não conhece Jesus, talvez saiba alguma coisa acerca de Jesus. Talvez conheça o nome de Jesus, mas não tem recebido, não tem nascido de novo. Eu quero dar essa oportunidade hoje. Se puder, quando o grupo de louvor está a cantar, se vocês podem chegar aqui em frente, eu quero orar para vocês. Lembra-se que eu disse? É uma decisão. Ninguém pode obrigar-te a fazer. Tem que ser a própria fé. O próprio passo. Por isso eu quero ajudar a vocês. Se quiser, vem aqui em frente.